Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, às 7h41, estou recebendo mais uma vez aqui nos estúdios, né? Um novo estúdio da Rádio Arari FM, o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, né? Que me disse ontem que teria boas novidades e vamos saber quais são essas novidades, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Arari FM, amigos de Araripina, amigos de toda a região do Araripe e do Sertão Central. Nosso amigo Betson está ouvindo lá.
Tá, sim, ele sempre cobra, né?
Um abraço pro meu amigo Betson, Parnamirim aí, todos os municípios que são alcançados aí pela Betson FM e suas afiliadas.
São muitas, né? São muitas.
Abraçar também nosso amigo Valdemar Coelho, que está
Nascente FM, né?
Nascente FM, disse que ia retransmitir a nossa entrevista. E cumprimentar já nossos vereadores aqui, nossos amigos e amigas, queridos, o nosso vereador Luciano Capitão, nossa vereadora Camila Sampaio, Camila Modesto, que estão aqui junto conosco nessa entrevista, né? E são muitas coisas boas, Roberto, para anunciar. Primeiro, eu quero...
Primeiro, um estúdio novo aqui, né?
Ah, pai, parabéns, parabéns aqui, parabéns à nossa amiga Daniela Batista, né?
Isso aqui é obra do Pedro Henrique, esposa. Plena Construções.
Pronto, abraçar nosso amigo Pedro Henrique, né? Nosso amigo Valdeir Batista. Parabenizar, a gente fica muito feliz de ver a rádio mais importante do Sertão do Araripe, né? Sendo cada vez mais se modernizando, com estúdio de primeiro mundo aqui. Muito bacana as instalações novas da Arari FM, Roberto. Parabéns a você, parabéns a todos que fazem a Arari FM. E de forma especial, parabéns a Daniela e Pedro Henrique.
Obrigado, prefeito. Lembrando também que estamos com transmissor digital já para ser instalado em breve, em poucos dias.
Olha aí, que notícia boa. Aí é que o faturamento, viu, Luciano? O faturamento de Roberto aqui é maior do que a Rede Globo. A Rede Globo caiu.
Rádio, prefeito.
Nem a Rede Globo Televisão fatura mais do que ele.
Vamos às notícias boas, prefeito. Vamos lá.
Olha, Roberto, primeiro eu quero dizer da minha alegria, né? Quero, antes de qualquer coisa, dizer do evento ontem à noite.
Que coisa linda. Lindo.
O evento, a noite mágica de Natal, né? Foi um evento, a gente preparou com muito carinho aí esse evento, anunciamos, e tivemos lá a Praça da Matriz lotada, né? Os pais, as mães, avós, com as crianças, e as crianças absolutamente encantadas com a apresentação, com o evento. Realmente fiquei muito feliz de poder ter proporcionado isso, né, sobretudo às nossas crianças, que tiveram a oportunidade, né, de ver Papai Noel, ver todos os personagens aí que fazem parte do imaginário, né, da fábrica de Papai Noel, aquela coisa toda linda, realmente uma apresentação muito bonita e foi realmente uma noite de muito encanto, uma noite muito especial. E aí nós vamos para tratar de alguns assuntos, né, que são importantes. Primeiro, do ponto de vista dos nossos ACS e ACS. Né? Então, aqui, o vereador Luciano tem uma relação muito próxima com os agentes comunitários de endemias, né? A vereadora Camila e as duas Camilas, Modesto e Sampaio, que são da saúde, né? São servidores da saúde. E... a gente quer anunciar nossos ACS, nossa amiga Elza, nossa amiga Cecília, né, que transmita aí para todos os Ranilson, Ranilson Mototáxi, que é o coordenador dos ACS, transmita aí para todos os ACS e ACS que nós vamos pagar na integralidade, ou seja, 100% da gratificação de produtividade, né, que eles têm direito. Era um compromisso que nós tínhamos assumindo. Mais uma vez, o pessoal pode botar aquela musiquinha, Pimentel prometeu, Pimentel cumpriu. Né? Foi um compromisso que nós assumimos e a gente vai fazer esse pagamento para todos. Então, os ACS e ACS podem comemorar também, porque vão ter aí, né, a oportunidade de receber. A gente só tem uma observação a fazer, que já expliquei para o vereador Luciano, vou explicar também para as vereadoras Camille, para todos que estão nos ouvindo, que esse pagamento só pode ser feito em janeiro. Né? Por que em janeiro? Porque a lei que existe hoje, ela previa 60%, né, dessa despesa para os ACS e ACS, que são, só para explicar para a população, os ACS são os agentes de endemia, né? E os agentes ACS são os agentes comunitários de saúde, né? Está chegando o vereador Doval da Saúde também, que é, o nome já diz que é o Doval da Saúde, né? Então a lei prevê que eles pudessem, era 60 e 40 essa distribuição, tá? 60 e 40, então é 60% para eles e 40% para custeio do programa, né? E nós estamos viabilizando isso. Como a gente precisa alterar a lei e isso vai gerar um aumento de despesa, né? A gente está impedido legalmente por isso, porque existe a PEC que foi aprovada no governo Bolsonaro por conta da pandemia, se eu não me engano a PEC 173, salvo engano, né? E aí a gente só pode fazer isso a partir, exatamente no início de 2022, tá? Então já o projeto de lei já está preparado. Nós vamos em janeiro, primeiro dia de janeiro, primeiro dia útil de janeiro, nós vamos encaminhar para a Câmara de Vereadores. Tenho certeza que os vereadores vão aprovar por unanimidade, embora que tem gente do contra, que mesmo quando é benefício para o servidor, tem que ser do contra, né?
É possível
pra
sair
poder, para poder fazer a zoada, né? Fazer a média, vamos dizer assim. Mas eu acredito que isso é inquestionável, né? Unanimidade. Então, está feito aí o compromisso, vereador Luciano, Camila Sampaio, Camila Mundeste, vereador Doval, né? Então, a gente vai estar cumprindo mais esse compromisso. Nossa presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, Elza, né? Elza lá do Tamboril. Nosso Ranilson Mototáxi, que é o coordenador dos ACS, né? Então, compromisso feito, compromisso assumido, e em janeiro a gente encaminha o projeto de lei. Imediatamente, assim que nossos vereadores, como tem feito, né, com muita responsabilidade com os nossos servidores, a gente imediatamente procede o pagamento, né?
Com certeza.
Então, é uma gratificação de produtividade, tá? Que na verdade era 60-40, nós estamos agora fazendo o pagamento integral para eles.
Ótima notícia, 100%. Né? Depois daquela dos professores, né?
E agora vamos voltar dos professores. É. Professores tem mais coisa.
Tem mais
coisa. Professores tem mais coisa.
Mas antes da gente entrar na dos professores, né? Ontem o município de Araripina se adequou, né? Adequou aí a lei federal, a reforma da Previdência, e agora vai entrar nos trilhos, né, prefeito?
Isso, Roberto. Eu quero já agradecer, né? Agradecer a nossa bancada, nossos 10 vereadores, tem 4 aqui, né? Os outros 6 devem, daqui a pouco, talvez estejam chegando por aqui. Até porque o vereador Luciano disse que vai pagar o café da manhã para os vereadores hoje. Aí os vereadores já se animaram, né? E agradecer a Doval, agradecer a Luciano Capitão, agradecer a Camila Modesto, Camila Sampaio, agradecer a Evandro, a Rosa Hilton Oliveira, ao vereador João Doutor, vereador Cobrinha, Rodrigo Cobrinha, vereador Aldismar Pinho, né? E também a vereadora Calígia Matheus, né, que foram fundamentais para a aprovação desse projeto. E esse projeto, apesar, né, da espuma, da zoada que a oposição fez, essa oposição que levou o Araripreve à falência, né, que nos 4 anos que nos antecederam, desviaram 13 milhões de reais dos servidores, e mais uma vez eu digo, não é Raimundo Pimentel que está dizendo, não. É o relatório do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que apontou esse desvio de 13 milhões. Então, primeiro a gente precisa minimizar essa situação. Eu digo minimizar porque o Araripreve, infelizmente, uma situação muito difícil, né? Chegou praticamente às vias de se inviabilizar, e a gente está recuperando, tentando fazer com que os nossos aposentados não tenham aí, né, a viver a situação que viveu em 2016, de passar 2 meses sem receber salários, né? A gente jamais quer ver isso se repetir. Então, isso, além disso, era uma imposição da lei, Roberto, como você próprio citou, né? O município tinha a obrigatoriedade de se adequar, né, à reforma da Previdência que foi votada no Congresso Nacional, sob pena de ser, né, penalizado, e a gente não poder receber esse recurso que nós estamos recebendo de investimentos, né, de obras de infraestrutura, de asfalto, de calçamento, que tem aí muita coisa boa para acontecer no próximo ano, se Deus quiser. Isso impediria o município de ter acesso a esses recursos. Então, com a responsabilidade desses vereadores, né, e com ajuda. Quero também destacar nosso vice-prefeito Evilásio Mateus, né, que coordenou um grupo de trabalho que eu instituí, né, para que a gente pudesse, contratamos uma consultoria. Quero dizer, Roberto, todos os vereadores, todos, inclusive o Cima, mesmo esse pseudo-sindicato que existe aí, mesmo não tendo fundamentação, base legal, mas participou de todo o processo de discussão, né? Nós convidamos para todo o debate, a bancada da oposição também foi convidada. Nós passamos esse ano inteiro, desde janeiro até agora, né? Nós passamos, fizemos um amplo e profundo debate da realidade do Araripreve, da realidade dos nossos aposentados, né? E dos nossos servidores, porque isso aí é um patrimônio, não pertence a Raimundo Pimentel, não pertence aos vereadores, pertence aos servidores públicos do município, né? Aos servidores públicos do município. Então, amanhã, o servidor que vai passar aí 25, 30 anos, Doval, contribuindo para essa previdência, ele quer se aposentar, ele precisa se aposentar. E se a previdência estiver inviabilizada, como é que ele vai receber a aposentadoria dele, né? Então, infelizmente, isso foi um erro que se cometeu lá atrás, quando se criou essa previdência própria. Eu tenho uma crítica muito, muito séria para fazer sobre isso, porque infelizmente os municípios de médio porte, como Araripina, mesmo alguns municípios de grande porte, estão enfrentando dificuldade nessa situação da previdência. A previdência no país, né, tá quebrada, tem um déficit absurdo. Você imagine um município para assumir essa situação de previdência. Então, infelizmente, se criou lá atrás, né, saudar nosso vereador João Doutor também, que já chegou aqui, se criou lá atrás esses institutos da previdência própria, né, e com isso trouxe praticamente uma inviabilidade para muitos municípios. São municípios onde não houve realmente essas correções que nós estamos fazendo, onde não houve esses ajustes que nós estamos, como nós estamos fazendo, vai ficar inviabilizado, porque vai chegar um momento em que o servidor, Camila, vai ter o seu contra-cheque na mão e não vai ter dinheiro no banco para receber, né? Então essa
é... Isso aí ninguém quer,
né? E ninguém quer isso, né? Ninguém
ou quer então isso. Fica então... com o dinheiro, tirando dinheiro de infraestrutura, de...
Claro, fazendo, né? É. Então hoje, graças a Deus, nós vamos ter, depois de alguns anos, né, o Araripreve vai fechar pela primeira vez no ano com dinheiro em caixa, né? Nós vamos pagar a salário dos servidores e nós vamos terminar o ano pela primeira vez com dinheiro em caixa no Araripreve. Isso não é dizer que o problema está resolvido, né? Mas pelo menos a gente conseguiu, Doval, recuperar, né, um pouco da situação que o Araripreve viveu, né? Então já quero dizer aos nossos aposentados que dessa vez, para o Natal, né, essa já é uma primeira boa notícia, eles vão receber o salário, aliás, os proventos de dezembro, os pensionistas e aposentados vão receber antes do Natal. Né? Antes do Natal, pela primeira vez vão receber e vai ficar um pequeno saldo em caixa, né, porque graças a Deus a gente tem essa situação. Mas aí existe o déficit, né, o déficit continua, o déficit financeiro, o déficit autuarial. E isso é realmente uma situação estrutural que foi que levou a essa situação. Mas quero agradecer, né? Agradecer a nossa bancada, quero dizer a eles, né, que a gente às vezes tem que ter coragem, e eu tive muitas vezes como deputado, fui exigido de ter coragem de tomar decisões, e que aqueles que querem ver o quanto pior, melhor, né, às vezes faz a zoada, faz o barulho, faz a espuma, mas a gente que tem responsabilidade sabe que a gente tem a consciência tranquila, que está tomando a decisão certa para em benefício da população a médio e longo prazo, especialmente para os servidores do município. Então, quero agradecer aqui do fundo do meu coração à nossa bancada de vereadores, também ao nosso vice-prefeito que já está aqui, né, que teve aí um papel importante na coordenação desse grupo de trabalho que a gente instituiu. Então, isso é uma vitória para os servidores do município. Claro que precisou fazer alguns ajustes na questão da idade, mas a gente também precisa entender que a população vem envelhecendo, né? Então, esse é um dos fatores da crise da Previdência. Porque hoje a expectativa de vida das pessoas é muito maior do que era há 20, 30 anos atrás. Então, as pessoas, graças a Deus, a gente vive mais hoje, né, na média da população. Então, isso tem sobrecarregado todos os sistemas de previdência. Não, isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, né? tanto o sistema de saúde como o sistema de previdência. Um dos fatores que tem levado a essa inviabilidade dos sistemas de previdência no mundo todo é justamente isso, né? A questão do envelhecimento da cidade, da população. Então, se a população envelhece, automaticamente também precisa ser feito alguns ajustes nesse sentido. Então, mais uma vez, né, quero agradecer esse trabalho que foi desenvolvido, a nossa bancada de vereadores, vereador Doval, vereador Luciano, vereador Camila Modesto, Camila Sampaio, vereador Calidia Matheus, vereador João Doutor, vereador Aurismar Pinho, vereador Roseilto Oliveira, Evandro e vereador Cobrinha, que tiveram a responsabilidade, né, o compromisso com Araripina e o compromisso com os servidores em aprovar esse projeto, e Araripina, graças a Deus, se enquadrou no que a lei exige. Então, muito obrigado, e eu tenho certeza que se a gente não conseguiu resolver 100% do problema da Araripreva, a gente vai ter condições nos próximos anos, pelo menos, de ter um pouco mais de alento, né, de segurança para nossos servidores, e sobretudo para os aposentados e pensionistas.
Bom, são 7h58, nós estamos conversando com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, muita gente participando aqui, prefeito Paulo Elias, está lá de Petrolina, mandando um abraço.
Como sempre, como sempre.
Um abraço aí para o melhor prefeito do Brasil, dizendo Paulo Elias, né? Tem aqui também um ouvinte, eles parabenizam o prefeito pelo esclarecimento. Ah, é o nosso amigo Leonardo Batista, né? Irmão aí do Pedro Henrique, secretário de Desenvolvimento Econômico. Parabenizo o prefeito pelo esclarecimento sobre o projeto da Previdência. São medidas necessárias para a sobrevivência dos nossos aposentados, tendo em garantia de receber os seus benefícios, né? Tem também aqui o meu amigo Eduardo da Cervel. Parabéns, prefeito, pelo trabalho na cidade de Araripina. E registrando também aqui mais uma vez, né, muitos vereadores aqui, o Luciano Capitão, a Camila Sampaio, Camila Modesto, a Calígia Matheus, João Doutor, o empresário Zé Torres, o vice-prefeito Avilásio Matheus já está por aqui, Joelso Pereira. Vamos continuar com a entrevista, que daqui a pouco a gente vai ter outra entrevista por telefone, né, com a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, que já está agendado, prefeito. Mas o senhor ia falar de outra boa notícia para os professores.
A boa notícia, nós vamos anunciar, já falamos sobre a questão do quinquênio, né? Isso representa 10 milhões de reais que vão ser pagos aos nossos professores. Além disso, nós vamos pagar o terço de férias, né? E que nunca foi pago, né? Sempre era pago no ano seguinte, né? Em anos anteriores, gestões anteriores. E o salário dos professores de dezembro será pago no dia 20, junto com o terço de férias e com o quinquênio. Então, a boa notícia é que nós vamos ter aí 15 milhões e 700 mil reais da folha da educação.
Injetado na economia.
Isso para os profissionais do magistério, né? Os nossos professores. Então, isso é uma demonstração do nosso compromisso, do nosso respeito com a categoria, né, do nosso carinho e da nossa responsabilidade também, né, porque cada passo que a gente dá, a gente tem planejado, a gente tem organizado, a gente só, como diz a história, a gente só dá o passo do tamanho da perna, e também com na perspectiva do cumprimento da lei, né? Então, mais uma vez, nós estamos fechando o ano cumprindo rigorosamente todos os parâmetros, né, que a Lei de Responsabilidade Fiscal exige, inclusive no que diz respeito aos direitos dos professores, né? Então, serão só para os profissionais do magistério uma folha de 15 milhões e 700 mil reais que automaticamente vai ser injetado na economia. Fora, mais, vamos ter aí mais 3 milhões e meio aproximadamente de folha dos demais servidores, né? Então, vamos ter aí 20 milhões de reais a partir do dia 20, né? Se Deus quiser, a gente quer concluir o pagamento da folha dos servidores antes do Natal, né, para que as pessoas possam, né, comprar o seu presente de Natal, comprar o seu período de Natal, a sua ceia, fazer a sua festa com a família. Quero só fazer um pedido a eles, né? Eu acho que eu tenho direito de fazer um pedido.
Vamos lá.
Apliquem no comércio de Araripina, gastem no comércio de Araripina, né? Para a gente movimentar a economia, para a gente gerar emprego, para a gente gerar oportunidade, né, para os nossos empresários que sofreram tanto aí no período de pandemia. Então, quero fazer esse pedido aos nossos servidores. Então, se você somar, Roberto, o que está sendo injetado agora, né, esses 20 milhões de reais em folha de pagamento, mais o que nós pagamos no final de janeiro, então, em menos de um mês, Evilásio, nós tivemos aí quase 30 milhões de reais, né, injetados na economia de Araripina, nos nossos servidores do município. Então, isso é, para mim, é um prazer muito grande poder proporcionar isso, né? Evidentemente que isso é gratificante para um gestor, e eu tenho certeza que é uma forma de reconhecer, né, o trabalho dos nossos servidores. Quero pedir também aos nossos professores que, a partir, né, do ano que vem, a gente vai voltar com as aulas presenciais, e a gente faça todo o empenho possível, todo o esforço possível, para a gente poder recuperar, né, o que essas crianças perderam ao longo desses 2 anos. Né? Então, a gente vai estar fazendo de tudo, com reforço, com toda a condição, né, para que a gente tenha a recuperação do prejuízo, né, intelectual, cognitivo, que essas crianças tiveram ao longo desses 2 anos. Então, essa é a notícia que a gente queria dar. Nós vamos estar aí a partir do dia 20. Dia 20, hoje são 17, né? 17, sexta-feira. 18, 19, 20, a partir de segunda-feira, né, os professores sabem que já podem ir no banco e vai estar aí com o Natal. Um Natal bacana, é. Natal organizado, né?
E os aposentados também. Né?
Muito diferente do Natal de 2016, né, que a gente viu muita gente passando necessidade, muita tristeza na cidade, muita lamentação. Mas vamos falar de coisas boas, né, que é o que a gente quer.
Pronto, prefeito. Se Deus quiser, só para fechar aqui.
Quero reforçar esse pedido, viu, Roberto?
Gastar aqui, né?
O povo não vai para Juazeiro, para Petrolina, gastar esse dinheiro, não. Gasta no comércio de Araripina.
Gasta aqui, pela caridade, que ajuda a rádio também.
Claro, né? Claro.
Comércio bom.
Mas, rapaz, já está pensando também, né? Ele não perde uma oportunidade.
Didô, está mandando um abraço, o ex-vereador Didô, né, lá de Gigilim.
Um abraço, Didô. Um abraço, nossos amigos de Gigilim.
O Antônio de Serrania, né?
Serrânia. Abraçar nosso amigo Zé Torres também da Cretório. Zé Torres já animou, rapaz. Quando eu falei aqui no comércio, vai ser professor comprando móvel, comprando mobília da casa. É, vai fazer propaganda logo, mexendo da Creditor.
Abraço para Antônio Serrânia. Doutor Dante Advogado, mandando um abraço aí para o prefeito também. E aí, para encerrar, prefeito, eu gostaria que o senhor falasse sobre dois assuntos. É, sobre essa questão ali, estou perguntando aquelas obras ali que estão fazendo ali em frente à Casa Neto Pneus, né? Aquelas ruas ali.
Isso aí a gente vai anunciar em janeiro. Janeiro tem notícia boa.
Está chamando atenção ali.
Tem notícia boa.
Perguntando se vai acontecer a mesma coisa também ali na rua do Pajeú, subindo para o Alto da Boa Vista. Mas eu queria que o senhor falasse sobre.
Nós vamos anunciar essa lá que você citou, nós vamos anunciar em janeiro. Já é um assunto que eu venho trabalhando já há mais de um ano, né? Já está consolidado.
Está ficando bonito aquela região.
Já está consolidado ali, né? E a gente vai em janeiro, assim que for autorizado aí pelos investidores, né, a gente vai anunciar essa boa nova também para Araripina. Então a gente já vai começar, se Deus quiser, o ano com mais notícias boas.
Pronto, e para fechar, amanhã o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, vai estar aqui, né? Ele que está lançando aí, é pré-candidato ao governo, né? Pela oposição, vai estar aqui no ato ali na casa de evento Aplausos, né? E com certeza o senhor vai estar lá.
Claro, quero aproveitar para fazer o convite, né? Convite a todos os nossos amigos, toda a população de Araripina. Nós vamos estar recebendo aí o amigo, o prefeito de Petrolina, pré-candidato ao governo de Pernambuco, Miguel Coelho, que é uma pessoa muito próxima nossa, o deputado Fernando Filho, que é irmão de Miguel, né, tem nos ajudado muito aqui em Araripina, senador Fernando Bezerra, pai de Miguel, também tem nos ajudado, tem sido grandes parceiros para a nossa cidade, para a nossa gestão, e a gente precisa discutir Pernambuco de uma forma diferente, né? Infelizmente, nosso estado hoje está vivendo um momento muito difícil, né, de estradas aí em situação precária, né, uma série de problemas que Pernambuco vem enfrentando, e Compesa, abastecimento d'água, que é uma tristeza, né, uma vergonha, um sofrimento muito grande, uma série de questões importantes que a gente precisa discutir, né, sobre Pernambuco na perspectiva das eleições de 2022. Então, Miguel está colocando o nome dele, né, à disposição do conjunto da oposição, como hoje também tem a visita da prefeita de Caruaru, Raquel, que foi deputada comigo, uma pessoa que eu quero bem, mas eu quero fazer esse convite para amanhã, né, para no aplauso, shows e eventos, a gente receber, né, participar dessa plenária. Vai ser uma plenária de debate, onde as pessoas, as lideranças, presidente de associação, agricultores, né, a gente está aqui, né, faz parte do sindicato, A gente tem a oportunidade de debater, de discutir, de conversar um pouco sobre Pernambuco, sobre a região do Araripe e sobre a Araripina. Então, Miguel está vindo, também virão lideranças de outra região, né, de outros municípios que vão estar presentes aqui. E eu quero reforçar esse convite, né, a toda a população, aos meus amigos, amigos de Avilás, amigos dos nossos vereadores, amigos da nossa liderança, que se façam presentes amanhã na Aplausos, Shows e Eventos, para a gente bater um papo, né, com Miguel, com todo o nosso conjunto político, né, e discutir Pernambuco, discutir essa realidade que Pernambuco precisa mudar a partir de 2022. Então, é esse convite que eu quero fazer. E já está, você já puxou o assunto, janeiro a gente tá, tem outra, marca aí, outra
com
entrevista,
para
a gente dar mais notícia boa.
Obrigado, prefeito, pela presença aqui, foi um prazer a todos os...
Obrigado, Roberto, um grande abraço a você. A reunião no Aplauso,
18h30.
Né? 18h30. 18h30,
exatamente. Vamos ao intervalo. Já já estaremos de volta aqui pela Arari, a Rádio Forte do Sertão.